Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Constituição completa 35 anos e sessão do Congresso destaca a defesa da democracia e harmonia entre os poderes. Câmara aprova política de qualificação profissional e estímulos à vida mais digna para pessoas em situação de rua. Deputados aprovam tratamento multidisciplinar no SUS para quem tem fibromialgia. Sessão em homenagem aos 35 anos da Constituição ressalta a defesa da democracia e a harmonia entre os poderes. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade.
A defesa da democracia e a necessidade de harmonia entre os poderes marcaram a sessão solene do Congresso Nacional de homenagem aos 35 anos da Constituição, celebrados neste 5 de outubro. De outro lado, muitos citaram os desafios de tornar realidade pontos como a redução das desigualdades sociais e o fim da extrema pobreza. As falas, portanto, ainda tiveram como cenários ataques de 8 de janeiro e a discussão sobre decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que provocaram polêmica no Congresso, como a inconstitucionalidade de um marco temporal para o reconhecimento de terras indígenas. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, lembrou que a Carta Magna representou a volta das liberdades básicas, de uma institucionalidade baseada no equilíbrio entre os poderes e o estabelecimento de direitos. Por causa desses direitos, segundo Pacheco, a população vai sempre reagir quando a Constituição for atacada.
O povo brasileiro ama e defende sua Constituição. Argumenta com base nela e não assiste indiferente quando atacam os valores da Carta Magna. Todos somos intérpretes da Constituição e estamos a serviço de seus mandamentos.
Também o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, fez menção à necessidade de os poderes atuarem juntos para sustentar a Constituição.
Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como o servo fiel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias.
No mesmo sentido, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que não existem poderes hegemônicos, mas parceiros. Segundo ele, a Constituição trouxe 35 anos de estabilidade institucional, o que seria um feito em uma história republicana marcada por golpes e tentativas de golpes. E citou como desafios a pobreza, a desigualdade e a violência urbana.
Penso, presidente, que nós temos andado na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. O futuro atrasou um pouco, mas ainda está no horizonte.
Deputado constituinte de 88, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, lembrou o clima da Assembleia Nacional Constituinte. Ele afirmou que as galerias e corredores estavam sempre lotados.
Vamos votar. Estas palavras proferidas tantas vezes pelo saudoso Dr. Ulisses Guimarães ainda ecoam nesta casa. Guardam a memória da urgência daquele momento e da grandeza do trabalho que aqui era então realizado.
Vários presentes ressaltaram que o direito à saúde universal e gratuita foi comprovado um acerto, principalmente agora na pandemia de Covid-19. Em relação às 129 emendas constitucionais promulgadas até hoje, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que elas não representam uma falha, mas uma flexibilidade importante da Constituição para se adaptar às mudanças sociais. Também estava presente na sessão o primeiro vice-presidente da Assembleia de 88, Mauro Benevides, e o presidente dos Correios, Fabiano dos Santos, lançou um selo comemorativo dos 35 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
Presidente da Câmara diz que Constituição ampara a luta contra o autoritarismo. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que cada poder respeite os limites estabelecidos pela Constituição. Em evento comemorativo pelos 35 anos da nossa Carta Magna, Lira afirmou que o documento delimita o campo de ação de cada poder, executivo, legislativo e judiciário.
E é importante sempre que nós saibamos nos conter
cada poder desta nação nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o Parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita.
Lira condenou mais uma vez os ataques promovidos por vândalos no dia 8 de janeiro. Segundo ele, a Constituição ampara a luta contra o autoritarismo e contra as ameaças à soberania popular.
Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram esse prédio no último dia 8 de janeiro com o intuito de vilipendiar a nossa democracia. E foi sob o amparo da mesma Constituição que, no dia seguinte, com muito esforço, com muita emoção, coração na ponta da mão, não é a faca na ponta dos dentes, estávamos reunidos para reafirmar que a casa onde o povo brasileiro se faz representado permanece de pé, imbuída na obrigação de estabilizar e legitimar o poder que emana do povo.
Arthur Lira também afirmou que o documento ajuda o país a superar o desafio da desigualdade social. Segundo ele, é a busca por igualdade, equidade e justiça social que guia as decisões dos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara aprova política de qualificação profissional e estímulos à vida mais digna para pessoas em situação de rua. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Cerca de 300 mil pessoas vivem nas ruas das grandes cidades do país, número que duplicou nos últimos 10 anos. Essa foi a principal razão para a Câmara dos Deputados aprovar projeto que prevê uma série de ações voltadas para esse público, principalmente a qualificação profissional e estímulos ao ingresso no mercado de trabalho. Entre as ações do que foi batizado como Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua, está a concessão de bolsas de incentivo financeiro para quem participar de cursos de qualificação profissional. Estados e municípios que aderirem à política deverão ainda criar centros de apoio voltados para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Além de tentar encontrar vagas de emprego, esses centros deverão ainda facilitar a obtenção de documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. Também faz parte dessa política o estímulo à criação de cooperativas, como a de catadores de material reciclável, estímulos a artistas em situação de rua e oferta de programas de treinamento e qualificação profissional. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, diz que o objetivo da política é unir estados, municípios e empresas com o objetivo de dar dignidade a essas pessoas.
Imagine que somos perto de 300 mil irmãos brasileiros que vivem em áreas degradadas, que vivem em situação de rua e que merecem acolhimento, amor, atenção por parte do Estado. E a proposta aponta nesse sentido. É uma proposta que visa mobilizar o Brasil, estados, municípios, atrair empresas para que se somem nessa cruzada pela dignidade da pessoa humana.
O texto original, apresentado pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, continha outras medidas que acabaram fora do texto final para que a proposta fosse aprovada. Previa, por exemplo, cotas para a contratação de pessoas em situação de rua por empresas com mais de 100 empregados e reserva de vagas em universidades. Essas medidas foram retiradas após críticas de partidos da oposição. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, os moradores em situação de rua precisam de outras ações.
Esse projeto, ele é um projeto muito populista. É demagogia pura. Eu vejo muitos moradores de rua, por exemplo, na minha cidade de Niterói. E o que nós percebemos é que o morador de rua, ele não quer esses tipos de questões que estão sendo levantadas aqui no projeto. Morador de rua, ele precisa é de tratamento psicológico, muitas vezes, é de amparo, de assistência social.
Já o deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, disse que uma lei não resolve o problema.
Se leis resolvessem o problema das pessoas, nós terminaríamos com todos os problemas, inclusive com os moradores de rua. Tiveram uma ideia maravilhosa, colega Zucco. Vamos fazer uma lei que vai terminar com os moradores de rua. Vamos fazer uma lei para terminar com os acidentes de carro, vamos fazer uma lei para terminar com os homicídios. A gente resolve todos os problemas através de mágica.
Um dos alvos da oposição foi a criação de bolsas de incentivo para os moradores em situação de rua que participarem de programas de qualificação profissional. Mas, para a autora do projeto, deputada Érica Hilton, as bolsas são um instrumento para que essas pessoas busquem a qualificação e ingressem no mercado de trabalho.
Nós estamos tratando de que pessoas tenham direito à empregabilidade, tenham direito à emancipação, tenham direito à comida no prato, à moradia digna e de qualidade. Eu mesma fui expulsa de minha casa, conheço a realidade da rua e nós saímos das ruas, nós saímos das mazelas para olhar por esta parcela da população que é esquecida, que é espizinhada, que é açoitada exatamente por uma lógica burguesa, por uma lógica liberal, por uma lógica excludente.
O projeto que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Especialistas alertam para a necessidade de combater o capacitismo para garantir vagas para pessoas com deficiência. A repórter Manuele Brasil acompanhou a audiência.
Especialistas no mercado de trabalho apontaram o capacitismo, que é uma desconfiança em relação à capacidade das pessoas com deficiência, como um dos obstáculos para a inserção profissional dessas pessoas. Eles participaram de uma reunião sobre o tema na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados. Após 32 anos de vigência da lei de cotas, apenas 2,5% das vagas de emprego nas empresas com mais de 1.000 empregados eram destinadas a pessoas com deficiência em 2021, conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Pela lei, essa reserva deveria ser de 5%. O representante do órgão sindical, Gustavo Monteiro, falou sobre o cumprimento da lei pelas empresas.
Embora a maior parte dos vínculos de pessoas com deficiência estejam em empresas de grande porte, 10% delas só estão cumprindo a lei de cotas. Em compensação, 38% delas estavam cumprindo a lei de cotas.
Um dado positivo foi o crescimento de 61% da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal entre 2011 e 2021, passando de 324 mil para 521 mil trabalhadores. Segundo o DIEESE, esses trabalhadores estão concentrados na indústria, 25%, e no comércio, 20%. Ainda assim, elas ocupam apenas 1% dos vínculos formais no mercado de trabalho. Para os cargos de chefia, apenas uma em cada 200 vagas é destinada a pessoas com deficiência, conforme os números apresentados pelo DIEESE. Na visão da representante do Ministério Público do Trabalho, Daniele Olivares Soares, a principal barreira à ascensão e permanência de pessoas com deficiência na empresa é o preconceito em relação à sua capacidade profissional.
As empresas que deixam de contratar um trabalhador com deficiência é porque não adequaram de forma acessível o seu ambiente de trabalho, eles estão incorrendo em discriminação. Se eles obstam aquele trabalhador de ascender na carreira, eles também estão incorrendo em discriminação.
Além do combate ao capacitismo, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, defendeu o reforço da fiscalização no cumprimento da lei.
Nós temos que buscar assegurar mais complementariedade. Nós precisamos fazer com que as ações dos entes federados consigam aprender informações e corrigir as distorções na garantia dos direitos das pessoas.
Durante a reunião, o representante do DIEESE informou que 31% das empresas estudadas cumpriram a reserva de vagas em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Estatuto do Idoso completa 20 anos com políticas públicas ainda não consolidadas. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate que avaliou as duas décadas do Estatuto.
Mais orçamento para as políticas públicas para a população madura, garantia de financiamento para as instituições de longa permanência e o fortalecimento da rede de centros-dia foram algumas providências apontadas durante a audiência pública da Câmara como necessárias para consolidar o que previu o Estatuto do Idoso, que está completando 20 anos. Durante o debate, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, lamentou que o estatuto ainda seja pouco conhecido e tenha determinações legais desobedecidas. Ele lembrou que a lei foi criada em um momento de transição demográfica e enumerou algumas conquistas para além das vagas e filas preferenciais.
Ele busca garantir a dignidade dos idosos em áreas como saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, previdência social e habitação. O estatuto dá às pessoas idosas, por exemplo, rapidez na restituição do imposto de renda, prioridade nos julgamentos, processos judiciais e direito a acompanhante em tempo integral nas internações hospitalares. Também prevê proteção contra aumentos abusivos nos planos de saúde, vantagem nos concursos públicos em caso de empate com candidatos mais jovens e cota de 3% das casas ou apartamentos à venda em programas habitacionais financiados com verba pública.
Médico e presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, Alexandre Kalash, acrescentou que poucos países têm um arcabouço político e legal que reúne, além do Estatuto do Idoso, a Constituição, que criou o Sistema Único de Saúde, e a lei que instituiu o Programa de Renda Mínima.
É esse arcabouço legal do Estatuto que oferece segurança, proteção indispensável para que as pessoas idosas de hoje e do futuro não se sintam desprotegidas, desamparadas. Nós temos que falar sempre de um curso de vida, porque eu já envelheci, disso eu sei. Mas o jovem de hoje, como dizia Cícero há mais de 2000 anos atrás, almeja envelhecer. E eu espero que ele possa envelhecer com mais dignidade do que seus pais, que dirá seus avós.
Ex-secretário nacional da pessoa idosa no governo passado, Antônio Costa salientou a importância de fortalecer os conselhos municipais e estaduais dedicados aos mais velhos. O atual titular da pasta, Alexandre da Silva, apontou também a relevância do trabalho e da aposentadoria como papel social e citou como uma barreira a discriminação, chamada de idadismo, etarismo ou ageísmo.
Os espaços onde as pessoas idosas possam ocupar, os direitos que elas possam ocupar, a forma como elas podem desenvolver a sua cidadania é sim muito marcada por essa discriminação que as afeta constantemente. E isso vai gerando inseguranças, isso vai gerando um cenário muito ruim. A gente vê, infelizmente, algumas flexibilizações das leis trabalhistas que deixam mais inseguro as pessoas de poder ter uma aposentadoria, ter uma pensão.
Os participantes da audiência pública também ressaltaram que o envelhecimento atinge de maneira diferente grupos como os quilombolas, a população em situação de rua e o segmento LGBT. Eles reclamaram que a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, aprovada em Assembleia da Organização dos Estados Americanos em junho de 2015, ainda não foi ratificada pelo Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Câmara aprova projeto que obriga tratamento multidisciplinar no SUS para quem tem fibromialgia. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento multidisciplinar para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. A fibromialgia causa dor nos músculos e ossos, mas a pessoa também pode apresentar fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal e paralisia nas extremidades, entre outros sintomas. O projeto garante ao paciente atendimento multidisciplinar com médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, além de assegurar o acesso a exames, assistência farmacêutica e outras terapias. A proposta foi aprovada pela Câmara em 2019 e depois foi alterada pelo Senado. O relator, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou parecer favorável a duas das quatro alterações feitas pelos senadores. Uma delas inclui entre as pessoas beneficiadas pelo projeto, aquelas que têm doenças parecidas com a fibromialgia. Outra prevê a divulgação de informações sobre a doença e maneiras de preveni-la. Outras duas alterações foram rejeitadas pelo relator por não apresentarem a fonte dos recursos. Elas davam a quem tem fibromialgia o direito de receber benefícios como aposentadoria por invalidez. Para José Guimarães, a proposta vai permitir tratamento adequado a quem sofre dessas doenças.
Esse projeto tem importância vital porque ele vai estabelecer as regras para que o Sistema Único de Saúde possa proteger, possa dar o tratamento adequado a centenas e alguns milhares de brasileiros e brasileiras que vivem o drama da falta de assistência por parte do Sistema Único de Saúde.
A autora da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende não apenas o tratamento no SUS, mas também uma política pública voltada para quem tem fibromialgia. Ela defendeu as alterações feitas no Senado.
Ele é um grande avanço, porque a fibromialgia, que muitas vezes é uma dor latente, uma dor invisível, mas é uma dor que, em grande medida, provoca um sofrimento muito profundo. O relatório, inclusive, ele pontua a necessidade da divulgação dessa política, que envolva ações multidisciplinares, ações de nutricionistas, enfim, mas também assegura que outras doenças de tamanha gravidade possam ser contempladas também com esse atendimento multidisciplinar.
Projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Paula Moraes.
CPI das pirâmides financeiras ouve testemunhas relacionadas a 123 milhas e deve entregar relatório na próxima semana. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
A CPI das pirâmides financeiras fez sua última reunião para depoimentos nesta quinta-feira para ouvir três testemunhas que têm relação com a 123 Milhas, empresa que está em recuperação judicial e que não honrou a venda de passagens aéreas. Um dos depoentes é o pai dos donos da empresa, José Augusto Madureira, que é listado como sócio da empresa de publicidade KL, que atende a 123 Milhas. Ele afirmou ao presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que fez parte da 123 Milhas apenas no começo, quando supervisionou a área de recursos humanos, mas não se dedicou à empresa e fundou a KL.
Nós fizemos contato com 123 Milhas, não fizemos exclusividade, mas tínhamos contato com 123 Milhas e eu procurava, dentro das minhas limitações, porque eu não sou experto no assunto, verificar se nós estávamos conseguindo, junto aos veículos de comunicação, exclusivamente TVs, se realmente nós estávamos obtendo as melhores propostas possíveis, melhores preços para a atuação da 123 Milhas. Isso é natural porque a 123 Milhas é dos meus filhos.
Segundo o depoente, a empresa de publicidade KL recebia até 20% dos contratos de publicidade da 123 Milhas como comissão. Mas quando o relator da CPI, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, perguntou a José Augusto Madureira sobre os gastos da 123 Milhas em publicidade, ele não soube responder e disse que não se lembrava. José Augusto Madureira afirma que não se lembra também dos valores que tem a receber da empresa 123 Milhas e não se lembra dos depósitos feitos a outras empresas. Ele afirmou que a KL continua no mercado, que tem outros clientes além da 123 Milhas, mas não sabia citar nenhum. Também foi convidada para depor Antônia Cristina Soares Madureira, que é a esposa de Augusto Madureira, mas ela disse não saber o motivo da crise da empresa 123 Milhas e nunca recebeu recursos de lá, mas já fez empréstimos aos filhos, todos registrados, e nunca participou da empresa de publicidade do marido. Já a Larissa Rodrigues Garcia, que também depois, na mesma reunião, disse nunca ter recebido recursos da 123 Milhas, mas já fez um empréstimo no início de 2021 para os sócios da empresa, Cristiane Soares Madureira e Ramiro Soares. Ela não quis dizer o valor, mas os empréstimos têm contrato registrado e declarado no Imposto de Renda. Para que esses detalhes pudessem ser discutidos, o depoimento de Larissa Rodrigues Garcia foi transformado em reunião secreta. O marido de Larissa Rodrigues é primo dos donos da 123 Milhas. Ela também vendeu uma fazenda de 185 hectares a José Augusto Madureira há menos de 2 anos, paga em 3 parcelas. O presidente da comissão, o deputado Auro Ribeiro, disse que o relatório final da CPI será apresentado em breve.
Vamos apresentar o relatório na próxima segunda-feira para ser votado, finalizando um trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados. Essa é a última oitiva nossa aqui no plenário. Não temos mais tempo hábil de ter outras oitivas.
Na última semana de setembro, o relator da CPI, deputado Ricardo Silva, antecipou o teor do relatório final. Ele citou avanços na investigação das fraudes da agência de viagens 123 Milhas. Segundo ele, as quebras de sigilo demonstraram que a empresa é fraudulenta desde o início de suas atividades, em 2019. O deputado disse também que será apresentado um projeto de lei para disciplinar os programas de fidelidade das companhias aéreas, conhecidos como programas de milhas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia. A apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcha e Riana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.